18º episódio do Obrigado Internet. Hoje apresentamos uma nova rubrica. Nela falaremos sobre o amanhã. Da Vinci, Isaac Newton, George Orwell, Fernando Alvim, Nuno Dias e Pedro Paulo.
Yes!
Estes são apenas alguns dos grandes pensadores que se preocupavam ou preocupam com o futuro.
Obrigado.
Nesta rubrica vamos adivinhar novas tendências e analisar o que está na moda. Como tal, só se podia chamar Ano 2000.
Ano 2000? Eu não sabia. Era o Ano 2000.
Bem, hoje vamos falar sobre como serão as redes sociais no amanhã e nos dias que seguirão. Acreditem que este assunto me interessa muito. Sou aquilo que se chama um groupie do futuro e acredito que vocês também o sejam.
Fernando, qual foi a tua primeira rede social que utilizaste? Foi o
Wi-Fi?
Ok, o Wi-Fi morreu. Sabes qual foi a segunda também que já morreu?
Fala que morreu.
Google Mais.
Google Mais, exatamente. Eu estava-me a lembrar, não sei se lembras, quando apareceu o Google Mais, toda a gente estava super excitada que tinha aparecido o Google Mais. Porque finalmente, o Facebook, é assim, o pessoal mais da cena, de nerd, de tech e não sei o quê, estava todo entusiasmado, porque o Facebook finalmente tinha encontrado concorrência à altura. E como a maior parte do pessoal dos computadores, pronto, vamos assim chamar, é fã da Google, ou odeia a Google, ou gosta de Google, era esse tipo de coisas, não é?
Não conheço nem que cada odeia a Google.
Ah, porque são bué imperialistas e não sei o quê.
Verdade, não claro, tenho essa ideia.
Aliás, qualquer coisa que exista no mundo, há alguém que odeia.
Haverá
sempre claro, alguém que odeia, sim. Não é? E a Google, como é muito grande, tem que ter muitas pessoas que odeiam, não é?
Mas, por exemplo, a minha opinião tem sempre aqui algo de...
neutro. Infoscluído.
De infoscluído. O que pode ser interessante, a ideia que eu tenho... A minha percepção em relação à Google é que a Google, nos últimos anos, fez um investimento na investigação, sei lá, o carro sem condutor, os óculos da Google, de tal modo que eu equiparo neste momento a Google à Apple. De um certo modo. Ok.
Isto pode sim, são empresas concorrentes, só que a Google é muito mais diversa no portfólio de empresas, tanto que eles fizeram agora a coisa do alfabeto, que tem o alfabeto todo da Google, não é?
Mas, por exemplo, a ideia que eu tenho da Microsoft é que perdeu um bocado a guerra.
Sim,
e então, que ficou assim uma...
está a fazer o comeback agora, atenção.
São os três telemóveis. Até nos três telemóveis, tipo, entre a cena da Apple, Android e o Windows Phone, mesmo o Windows Phone, ficou um bocadinho mais para trás. Também se calhar...
Mas o sistema operativo ainda tem peso, são coisas diferentes.
Ainda por cima, uniu-se à Nokia. Não é bom.
O meu primeiro telemóvel...
Não, comprou a Nokia, que é diferente.
Pior ainda.
E o Google Mais, quando apareceu, que era uma coisa do Google, que ia mudar o mundo. Ia mudar o mundo.
Sabem que na noite passada,
que
gravarmos esta emissão, eu estive a ler um livro do Pedro Marta Santos que nos fala sobre os anos 70 e 80.
Sim.
E a conclusão que eu cheguei é uma conclusão incrível. Sim, havia a magia da primeira vez para tudo, não claro. É? Que é uma coisa que é irrepetível. Porque aquilo que nós hoje verificamos é que existem upgrades de coisas que já existem.
Sim, sim, sim.
São poucas das coisas que de facto não existiam e que agora existem, não é? Que são de facto novas. Quando muito tens ali um aumento substancial de algo, não é? A criação de uma coisa que se vai juntar. Mas quase todas as coisas que há 30 anos existiam, as marcas...
Sim.
Morreram com exceção do Perna de Pau, que é de 75. O Perna de Pau está vivo.
Está na Olá, foi a Olá que comprou.
E o que é curioso é percebermos como é que empresas tão grandes, com tantos funcionários, com tantas pessoas, tantos pensadores seguramente,
claro,
conseguiram morrer. Porque as pessoas em si, a da altura, não podem fazer nada para não morrerem. É a lei da vida.
Mas deixarem o produto.
Agora, uma empresa pode não morrer. Basta só em renovar ideias, pessoas, e pode segurar-se. E não foi o que aconteceu com a grande maioria. Eu diria que 80% das marcas, claro, que eram um êxito há 30 anos atrás, agora, morreram.
E a maior parte das marcas morrem nos primeiros anos, não é?
Isso sim, precisam ter uma rentabilidade. Isso é
o ciclo da vida do produto é complicado e é muito complicado concorrer, seja em que área for, porque há sempre marcas novas a aparecer, com ideias novas, e para uma ideia nova, para uma empresa que tem uma equipa formada, é difícil estar sempre a renovar. Por isso é que empresas como a Google e a Apple e assim têm métodos de
introdução
de empregar diferentes e dão outras facilidades para aprender as pessoas, não é? Para ser mais competitivos.
E produtos na internet que sobrevivem. Há quanto tempo é que sobrevive o Facebook?
Facebook desde 2000 e poucos, 2003, 2004, sei lá.
Não sei. Sei que começou a arrebentar um bocadinho.
O Facebook está a durar.
Começou para aí, cá em Portugal foi em 2008, para aí, 2007, 2008.
Eu registrei-me em novembro, em outubro de 2008.
Eu fui em 2007 ainda. Eu lembro quando entrei no Facebook, havia para aí dois ou três amigos que tinham.
E o mais
que era super inútil.
E o mais estranho que era, tu comentavas nos perfis das pessoas. Portanto, se tu não havia chat e tinhas que comentar nos perfis das pessoas para dizer qualquer coisa. O que se tu fores ver os comentários em 2007 torna-se um bocado esquisito, porque estavas a ter autênticas conversas no mural de uma das outras. Mas pronto, voltando... Outra das redes sociais também...
Que podem bater no futuro. A Google Plus era só um exemplo do oposto de uma coisa que ia ser do futuro, mas que na verdade...
Não funcionou.
Foi nada. Foi
assim. Também tivemos há cerca de um ano e pico que era o Hello. Que era só por convite. E que houve imensa gente a dizer que vou deixar o Facebook tipo
viola. É uma máquina imperialista, capitalista, sim, porcos, suínos.
Estas cenas.
A ideia que se dá é que as pessoas estão mortinhas.
Sim, porque haja uma alternativa. Ao Facebook. Sim, mas eu acho que.
É estranho, porque antes do Facebook, a passagem para o MySpace e para o Facebook. Foi um pouco as vanguardas, tipo, os grupos mais de tecnologia ou alternativos em termos contra cultura e coisa assim, que partiram para lá e depois o resto foi lá ter depois.
Sim, mas agora...
Tanto que a maior parte das pessoas nem chegou a passar pelo MySpace, passou diretamente do Wi-Fi para o Facebook, não é? É verdade. E agora não há assim, tipo, parece... Porque, por exemplo, quando apareceu o Google Plus, o Facebook copiou os features que eles achavam mais fortes, como as listas cá, os amigos chegados, essas coisas, sim, é copiado do Google Plus.
Só que foi uma rede que não... Acabou por não...
Pronto, e...
Isto é um bocado como... Sei lá, olha, como na televisão. Há muitas televisões, mas há umas que são mais toldadas para reality shows. A TVI é... Sim, faz um reality show noutra...
Da SIC, por exemplo, correram muito mal os reality shows. Só sim, o Master Plan
e o Bar da TV.
Sim, ninguém...
E esse resultou por causa do massajador facial. Porque não sei se lembram.
Como?
Houve uma tipa da igreja que teve a pôr um massajador facial na cara de outra senhora. Que ainda é pior, não é? E apareceram lá os pais dela a quererem levá-la embora. E acho que até a levaram, não foi?
Era o programa que tinha o Oji.
E a partir daí deu o kick nas audiências. Porque o que é que era o massajador oficial? Acho que não tenho que explicar, não é?
Ah, sim.
Pronto, e a partir daí...
Mas quem lá usou? Eu não...
Não, ela só usou na cara a massajar a cara.
Ela
atenção.
É massajadora facial, ela levou literalmente...
Ela levou literalmente...
na cara.
Era uma viata. Era como é que ela se chamava?
Não me lembro, por acaso.
Sim, e depois sim. Também há um famoso... Como é que ela era? Não era o master plan que a Gisela andou a
acordar. Nós conhecemos um tipo que teve no
sim,
bar da TV.
Sim, nós conhecemos o Francisco que teve no bar da TV.
E...
Eres capaz de entrar num reality show Nuno Dias e Pedro Paulo?
Eu?
Não, era
eu não.
Aquilo o ambiente é demasiado mau para
eu, mesmo, eu acho que seria super...
Só por causa disso. Acho que o pior nem era estar lá. O pior nem era estar lá. Aliás, o pior nem era a exposição.
Nem era o quê, Pedro Paulo?
O pior nem era a exposição.
Ah, o pior nem era a exposição. Deixa-me explicar às pessoas que estão a ouvir esta emissão que é, nós agora temos aqui um quadro que vê os níveis da voz e quando alguém está a usar de algum esterismo
eu exaltei
eu aponto para este quadro.
É o professor...
O pior é mesmo, não é o tempo que ficas lá, é o mau ambiente.
Sim.
Não dá.
E depois eras capaz
tens
de ser...
que estar a lidar com idiotas sempre. Exato. E depois tipo o mau ambiente que fica e tu queres
mas, já fartas. Eu acho que queria.
Nunca termina, estás a ver?
Eu
nunca termina.
Há uma coisa que eu não percebo.
Se fosse só com mulheres bonitas, eu acho que ia. Por que não?
Tudo o que é demais, não te esqueças.
Há uma coisa...
Sendo
coisa...
que acontecer com as mulheres bonitas.
Espera lá, mas há uma coisa que eu gostava de experimentar, que era eu produzir... Eu também não entraria.
Eu não consigo
sair para ativo, não consigo ficar.
Reality shows fechados. Há aqueles reality shows tipo negócios como aquele que agora há mais. Casa, o do, dos Master... gajos que têm a cena de...
De quem?
Para pôr...
Está-te a dar uma branca.
Tantos tipos que vão comprar coisa, caixotes de coisas antigas, como os...
Não sei. Nesse,
o pawn, como é que se diz pawn em inglês? Em português?
Pawn é... Não sei.
Sabes que há cerca de 10 anos atrás, houve uma proposta em cima da mesa para eu ter um reality show na MTV sobre mim e sobre a minha vida.
Isso era brutal.
Tipo Casa do Alvin?
Uma coisa assim. O programa chamava-se, imagine-se, É a Vida Alvin. É assim que ele se chama o meu programa no canal.
Exatamente.
E eu aproveitei só o nome e na altura pedi a autorização à pessoa que elaborou esse projeto.
Isso foi fixe da tua parte?
Sim, claro que lhe disse.
É, claro. És um bacana.
Sim. E a verdade é que o que eu disse logo aí é que não conseguiria nunca ser eu se soubesse que uma câmara andasse atrás de mim. Eu não podia ser natural se viesse ter... Olha aqui o meu amigo Pedro Paulos e eu sei que está uma câmara atrás de mim.
Até porque...
Não... Nem eu ia ser até normal por... também.
Claro, tu também não ia ser normal.
Até porque quando tu vias o teu amigo Pedro Paulos...
Estás, caralho,
até porque tu, se visse o teu amigo Pedro Paulos, não dirias... Ei, Pedro Paulos, não dirias... Ei, está aqui o meu amigo Pedro Paulos.
Não, depois até poderia acontecer uma coisa que é...
Queres fazer aquela cena de office, estar a olhar para a câmara... Assim,
isso é mau. Mas repara, até podia acontecer aquela coisa que é de tanto passares com uma câmara,
claro.
Na altura tens tendência a ignorá-la e a esqueceres dela. Sim, tu tens, mas não as pessoas com as quais te vais encontrar por uma única vez.
É.
Portanto, essas pessoas vão estar em claro overacting para o teu cumprimento. Tipo, então estás bom, e as pessoas sabem que tudo aquilo que vão dizer
vai ser forçado.
Não, está a ser filmado.
Sim,
não é?
Filmado.
Isso é que é o erro, porque se fizessem as coisas bem, não era preciso haver overacting. Porque a maior parte dos reality shows são escritos. Portanto, para que é que é preciso haver overacting se aquela história já está toda pensada? Há coisas que não são ensaiadas.
São escritas as ideias, não é?
As ideias. A linha condutor. Mas claro que há situações que são criadas.
Queres dizer que o Marco, quando bateu na Sónia, foi escrito no guião?
Isso. E dessa parte aí, dos bem clausura, não sei se é assim. Mas estes que eu estou a falar, americanos, cá no National Geographic, nesses canais todos, aquilo é escrito. Tem uma linha... propositada, senão, imagina, tu não podes fazer um programa de televisão, que é uma coisa que vale muito dinheiro, com base no nada, sabe, do que é que possa acontecer, por isso é que nesses reality shows, eles têm coisas que a produção cria, para que sabem que aquilo vai para espicaçar, não é?
Eu vi um que era, não sei como é que ele se chama, mas tem a ver com o método de trabalho e eficiência no trabalho, e era um filho...
Era um boss disfarçado.
Sim, o...
Não?
O chefe que estava disfarçado, exatamente.
Não sei, talvez
o,
fosse.
Não sei que, undercover boss.
Sim.
Aí. E depois era o filho a dizer, tive que assumir as rédeas desta empresa.
Exatamente.
Mesmo correndo o risco de estar a trair o meu pai. E quando ele diz isto, entra o pai e diz assim, o que é que estás a fazer? Não é? Com aquela música logo, tipo, vai haver confronto.
Mas
é tudo bom demais para ser verdade.
Sim, é tudo muito fake.
Mas eu confesso que o meu reality show preferido é o Catfish que dá na MTV.
Como é que é?
O Catfish acho que é um documentário que era sobre relações, não era? Era um documentário de 2003 e era um grupo de gajos que se falava pela internet, né? E era um casal que vivia uma relação na internet e depois quem faziam-se passar por aquilo que não eram.
Exato.
Só que agora este documentário deu um reality show, eu colo porque, imagina, são pessoas que não se conhecem, que estão a falar pela internet, tipo um rapaz e uma rapariga, só que ou a rapariga esconde qualquer coisa, por exemplo, um dos que mais chorei...
Passam-se por outras pessoas, ou mandam fotos de outra pessoa.
Outros que eu mais chorei era uma rapariga que não tinha um olho, não tinha uma perna, mas fez-se passar por alguém que não era, e depois o rapazinho foi conhecê-la e, quando se conhecem, foi choque. Mas depois ele acabou por ficar amigo dela, começaram a falar, e notas que ali...
Eu lembro de uma vez, lembras-te daquele programa, o Juiz Decide?
Lembro.
Há muitos anos atrás houve um caso que apaixonou a opinião pública, e eu em particular, eu não sei se apaixonou a opinião pública, eu fiquei apaixonado.
Tu és um gajo muito apaixonado.
Que era uma pessoa que tinha ido lá ao Juiz Decide, e porquê? Porque tinha-se apaixonado por outra pessoa, tinham-se correspondido, trocaram promessas de amor.
O
enlace era evidente, até que combinaram um encontro ao vivo, e nesse encontro ao vivo ele tinha pedido em casamento sem a conhecer. Olha só como a paixão brotava
nas
cartas e nos e-mails que já trocavam, e ele acabou o casamento. Porquê? Porque quando conheceu ao vivo, ela era anã. E ela estava no Juiz Decide.
Como é que é possível?
A colocar um processo contra ele.
Por causa de uma anã. Os anões também merecem viver.
Ela é que era a Ana. Sim. Não, mas ela estava. É, justamente porque ele tinha prometido que ia casar com ela e quando a viu, deu o dito ou não dito. Quebra de contrato. Que é, que, e isso foi um. Eu acho que era... não sei o que é que o juiz decidiu, confesso.
O amor, afinal, era mais pequenino do que o que parecia, não é? Olha, já que estamos aqui no ano 2000, vamos, e que nós somos visionários, não é? Nós estamos aqui os visionários.
Mas antes de irmos ao visionário, nós pegamos nesta rubrica por causa do Tsuku.
Sim, Tsuku, há o Tsuku.
Porque
sim.
O Facebook está a bloquear esta semana alguns links do Tsuku que dizem.
Do Tsuku? Conhece o Tsuku?
É o Tsuku que se diz, não é? Não. Pá, o Tsuku, pronto, é supostamente uma dessas redes também que está a tentar aparecer e que também é só por convite e não sei o que, não sei o que mais. E acho que o Facebook está a bloquear os.
Está a bloquear. Houve, há cerca de duas semanas, ou o que foi? Começaram a bloquear os posts todos no Facebook. Que
mencionavam
ou que eram
redirecionavam
para esta rede social.
E pronto, e nós como somos super inteligentes,
isto
não é?
É uma rede social que paga os seus utilizadores para
pelo conteúdo que colocam.
Mas isso é ótimo.
Pois é, ótimo. Era por isso que nós estávamos a ver se ganhávamos a tua atenção só com esta parte. E, porque é verdade. Mas é fixe porque conseguimos apagar a tua... Mas era do caraça, só que o Facebook, pelos vistos, está...
Está a dar forte neles, porque...
E nós, como... Queremos ganhar dinheiro, não é? Tipo, o PP tem
algo... Porquê que nós não pomos obrigado à internet também no...
No Tsuku?
Sim.
Não sei, aquilo parece-me um pouco o esquema em pirâmide, sinceramente. Porque depois vai que o pessoal vai começar a meter conteúdo da pizza só para... só
para... O que é que tu disseste?
É que isto foi super natural. Isto apaga-nos os três.
O quê?
Não, continuemos. Isto não vai ser cortado. Isto foi super natural.
Não, isto vai ficar, como é óbvio. O pessoal começa a meter conteúdo mau. Só para... imagina. Se fosse analisar o que é que falhou no MySpace, foi o spam. O que é que falha no Facebook? O que falha no Facebook é aquele conteúdo tipo do... Daquelas páginas, tipo, está bonito e não sei o quê, que tu já estás farto de ver. O Facebook...
Não só.
O Facebook, tanto isso, que quando há um link que muita gente partilha, eles já só mostram duas pessoas. Exatamente. Então, quando nós partilhamos o podcast, só duas pessoas... A pessoa que nos tem como amigos só vê dois dos posts. Porquê? Porque já chega. Aquilo, as pessoas não querem estar a ver...
Coisas repetidas.
Basta ver que aquelas pessoas todas partilharam e está bom. Estás a ver? E o Tsuku vai fazer com que aquilo... As pessoas estejam todas a forçar, todas a tentar demasiado.
Sim.
E quando as pessoas estão todas a tentar demasiado, não é fixe. Não é? Já não temos... Já nenhum de nós tem 15 anos para estar a ver. Toda a gente a tentar ganhar dinheiro. Não é?
Sim, é verdade.
E eu acho que...
Mas no fundo, isso não é a vida real. Toda a gente tenta ganhar dinheiro.
Sim, mas de uma maneira... Sim, mas não é de uma forma, tipo, a dar tudo. Senão, tipo... Por isso é que há pessoal que é fixe, pessoal que não é.
É como os virais, não é? Qualquer empresa, qualquer pessoa quer ter um dia um viral.
Exatamente.
Só que a verdade
fazem é que... o seu flash mob. Lembras quando havia toda a gente a fazer flash mobs?
Sim, mas a verdade é que a grande maioria dos virais são criados sem que as pessoas contem.
São forçados.
Sim, não, exatamente. Não são forçados, não os são virais não são.
Sim, não são forçados.
Não são forçados, são coisas sempre...
Ou então são muito bem feitos, como fez o Jimmy Kimmel, que fez um vídeo...
Da canção de Natal?
E de um animal a salvar... como é que era? O macaco? Como é que era?
Já não sei. Jimmy Kimmel só me lembro daquela cena dos miúdos que lhe retiram os doces.
Não, ele criou mesmo...
E os miúdos começam a chorar.
Sim, isso é uma tradição anual do Jimmy Kimmel.
Que é fazer o melhor rescaldo.
Mas o Jimmy Kimmel é o típico, a típica pessoa que é esforçada, que eu gosto. Eu gosto por isso, porque é trabalhadora. Mas depois... Não tem the magic feeling.
É assim, eu acho... Por exemplo, acho que o... Como é que se chama o outro? Aquele do... Que também dá na SIC Radical.
Conan O'Brien?
Não, o outro. O Jimmy Fallon. Acho o Jimmy Fallon mais... Tipo, até mesmo o sorriso dele.
Sim, mas
acho
mesmo mais... O Jimmy Fallon... Sei lá, eu quando vejo...
Se calhar falta qualquer coisa também. Mas eu acho que, por exemplo, no sorriso dele, quando ele está a entrevistar as pessoas, acho uma cena muito mais natural que o Jimmy Kimmel estava sempre assim... Aquele sorriso.
Para começar, há muita gente que confunde o Jimmy Kimmel com o Jimmy Fallon. E eu conheço uma pessoa, que sou eu.
Eu confundia por nome só, mas agora já consigo perceber.
O Jimmy Kimmel anda com a Sarah Silverman.
Yeah.
Aquela comediante norte-americana.
Ah, okay. Então já, esse é o Jimmy Kimmel.
O Jimmy Fallon, não sei o que a gente teve.
Ainda assim, acho que o Jimmy Fallon é mais.
O Jimmy Kimmel já fez vários.
Então,
Pronto. Não sei, não sei.
Se é verdade, sim. É o que faz as músicas de Natal, que tem os roots no programa. Sim,
exatamente, exatamente.
Ok.
O Jimmy Kimmel já fez vários vídeos virais, por acaso. E acho que, como estamos na rúbrica ano 2000...
E nós queremos ganhar dinheiro.
E nós somos
dinheiro.
Visionários, não é?
E nós queremos ganhar dinheiro. Temos algumas ideias.
O nosso primeiro brainstorming do ano 2000, que é vamos ter que inventar ideias para o futuro.
Uma rede social.
Para redes sociais.
Nós temos de ter no viral deste programa para termos mais pessoas. Se bem que estamos a ter muitos views com o miúdo.
Sim, com o Miguel Luz. Com o Miguel, Luz. Miguel Luz. Um grande abraço, Miguel.
Bora lá. Eu tenho uma ideia, que é só trazermos aqui pessoas com muitos seguidores.
Bora.
Pessoas... Mas isso não era a ideia desde o início? Eu acho que era. Estás a ver? Não estás a olhar para aí.
Não, é...
O que é que achas que nós trouxemos
é
a Carolina?
É trazer pessoal fixe. É trazer
Sim,
pessoal
eu acho que
é
trazer pessoal fixe. As conversas têm sido... animadas.
Têm sido divertidas. Eu acho que temos que apostar na qualidade. Isso é
sério.
Eu acho que sim.
Pessoal, vamos
a... Mas é o que estamos a fazer. Atenção, atenção. Até é o que
pessoal,
estamos
vamos
a
apostar na qualidade. É isso que
Vamos apostar na qualidade!
Não podes falar alto. Não, meu. Não, isto não é o teu estúdio lá em casa onde tu fazes os grandes costumes.
Não podes falar alto.
Tu não
podes.
Está bem, está bem.
Tu não é onde fazes os grandes costumes.
Eu quando faço os grandes costumes falo a sério. Bem, é diferente. Olha, eu tenho uma ideia que para uma rede social que é ovelhanegra.com. Uma rede social para betos conhecerem pobres de tribos urbanas para serem mais rebeldes e darem dor de cabeça aos seus pais. Basicamente, imagina a mãe que quer arreliar os pais e quer namorar com um freak de rastas, inscreve-se nesta rede social e consegue.
E eu tenho ratedick.com e ratemyboobs. Portanto, uma rede social para o pessoal só meter, avaliar ninguém, as mamas e a pila.
Eu acho que ninguém vai querer avaliar a pila.
A cara do Alvig olhar para mim...
Imagina, uma rede social onde os homens metem a pila. Quem é que vai votar nisto?
Uma rede social?
Quem é que quer passar o dia a olhar para pilas?
Em vez de haver fotos de perfil,
por exemplo...
Eu acho que isso é o único público-alvo. Mulheres nunca vão estar a olhar para a pila. Ei, esta pila, ei, um bocadinho curvada, não gosto.
É um bocado delegada para a esquerda.
Olha que eu não sei.
Se fosse olhar para vaginas, nós chamamos assim.
Valginex.
Vaginas, não sei se...
Ias passar o dia a olhar para vaginas?
Não
tipo, assim, ah, esta aqui tem pelos. Não gosto de pelos. Esta aqui tem aqui uma curvinha. O que é que vais? Não é?
Lá estamos nós a falar de sexo.
Agora, se fosse mamas...
Lá estamos nós a falar de sexo.
Se calhar havia mais pessoas, mas mesmo assim tem que haver cara, tem que haver mais...
Sim.
Sim, é um bocado.
Estas são as nossas duas ideias para redes sociais alternativas. Pá, Fernando, tens alguma ideia?
Tens alguma ideia para uma rede social? Tu queres todas das ideias?
Eu tenho uma ideia. Só que eu não a posso divulgar mesmo, mas eu tenho uma ideia.
Eu tenho uma ideia. E vai sair em breve. Vão ver, amigos. Esperem.
Pronto. Não sei se a rede social vai sair em breve ou não, mas sim, há essa possibilidade. Mas
vai valer a pena.
Vai valer a pena.
Será uma coisa para um nicho pequenininho, mas eu não posso dizer. Eu vou dizer quando ela sair.
Está bem.
Sim, quando sair.
Nós ficamos à espera.
Entrevistaremos o Alvin sobre
isso. Eu nunca tenho
segredos. Convida-nos para a festa da apresentação.
Eu não tenho segredos de nada. Só que esta, como envolve mais pessoas, as pessoas disseram mesmo que eu não podia falar. Mas a ideia é minha, curiosamente.
Fixe. Então... Bem, vamos para os virais da semana, né?
Então, olha,
o Alvin não quer comentar.
Fica só para ti.
És um amigão do caraças, Fernando.
És um amigão.
Depois deste momento bonito.
Ah, já sei uma rede social de pessoas que devem dinheiro a outras.
Essa é ótima! Essa é ótima. O pessoal mete-se lá e começa a insultar.
Uma rede social de...
Não, qual que é? Não é insultar. É pessoas que devem dinheiro umas às outras, estás a ver? E é tipo, então meu, deves quanto? Estás a ver? Epá, devo só 100 euros. Epá, estás louco? Eu devo 40 mil euros.
Os maiores devedores de sempre. O pessoal da política claramente não pode entrar
os
nesta rede.
Depois
tinham, os maiores devedores de sempre. Depois tinham encontros que era jantar. Ninguém pagava. Ninguém pagava.
Espera, sempre à porrada.
Há um caso conhecido de muitas pessoas, não sei se sabem que há essa paranoia, e este era um... Houve um livro sobre estes casos de justiça, assim, singulares, e esta pessoa atuava em Portugal, mas atuava noutros países, mas que chegava a restaurantes bons mesmo.
Bons para chuchu.
Sim, o último onde ele foi apanhado foi no Tavares Rico, curiosamente. E ele chegou no final da refeição, pá, comeu...
Sei lá, tudo do bom e do melhor.
Tudo que possam imaginar. E no final, inclusive fora das horas já, ele continuou. E no final ele disse, não tenho dinheiro. Toda a equipa, como não tem dinheiro? Não tem dinheiro?
Não,
tem. Mas é um gajo que é perito nisso. Isso deve ser altamente.
Sim, é perito. Ele já...
Certamente.
Eu tenho um problema.
Eu tenho um probleminho.
Sim. Ele tinha um problema que era este.
Tenho um probleminho.
Não tenho dinheiro, mas queria comer e tinha critério.
Deve ter algum nome, não é? Tipo... É mesmo um problema psicológico, ele tem que fazer isso. É só chunga.
Nessa altura falava sobre o que é que se dizia? A pessoa que
tem... Eu tenho um distúrbio também, só consigo fazer cocó em casa.
Há muitas pessoas que têm esse distúrbio.
Eu tenho esse distúrbio.
Portanto, hoje ainda não.
Não, hoje não. Antes de sair de casa fiz.
Bom, ainda bem. Bem, vamos informação útil de num dia. Já agora,
o PP não ouviu.
Virais da semana, eu estou um bocado ligado quase
a todos.
Estás ligado a todos, não é?
É quase. É bem importante.
O primeiro
é só para o Alvin.
Qual é?
Que é uma por todos, que é a tua piada, que teve muito sucesso na internet.
É um viral. Viral.
O Alvin entrou aqui no Virais. O Alvin! Alvin!
Obrigado! Obrigado.
O Alvin fez um post, que foi o único que encontrou um subcontexto mais, assim, mais taradão.
Mais jabardolas.
Mais jabardolas na cartaz da candidata Marisa, que vai se candidatar
Marisa à Matias,
presidência da República. Por acaso, eu acho que é só Marisa. Acho que é tipo, ela é tipo...
Está-se a vender como Marisa só?
Aparecia mais que Marisa no cartaz.
Acho que é Marisa Matias, não é?
É capaz.
Sim, claro.
É capaz, eu só fixei o Marisa, pronto. E diz uma por todos, e claro que o Alvin... Fez esse post e teve...
É curioso, eu vou-vos explicar como é que tudo aconteceu. Enfim, no fundo, tudo acontece assim, nada é premeditado. Mas, na verdade, eu vinha da Praça de Espanha para a minha casa, ali em Campo Lido, e reparei que do meu lado esquerdo estavam cartazes da Marisa Matias, assim, uma por todos. Vai, isto é uma mensagem altamente sexual.
Então, se é que me entendes.
Desta volta.
Se é que me entendes. Então dei a volta, fui lá em cima, dei a volta, vim e com o telemóvel...
Tiraste a chapa.
Tirei a chapa.
Mas, com a rétrica.
Estaria longe de perceber que aquilo ia ter um... Sei lá, achei que ia ter
nos teus dois amigos mais fixos.
Alvin, vou-te dizer uma coisa. O pessoal já não usa o rétrica, tens que usar o VSCOCAM. Já levaste bocas nos comentários. Pois não sei se já reparaste. Mas agora, para fazer os filtros, usas o VSCO.
Que é mais fixe, não é?
É mais fixe porque não aparece aquele quadradinho e ninguém sabe o que é que tu vais acreditar. aquela marca d'água que aparece a dizer rétrica.
Não vai dar.
Não é fixe aquilo.
Não, mesmo para ti.
Não é um carimbo de qualidade. Não é um carimbo de qualidade aquilo.
Mesmo para ti não é fixe.
Aquilo não é um carimbo de qualidade, é um carimbo de exclusividade.
Mas eu tenho que assumir isso.
Agora, a merda já está feita.
Mas alguém me disse isso. Eu também li esse comentário.
Pois, ali também. Utiliza... Eu assim, aí, tenho que dizer isto ao Alvin, pois esqueci-me.
Quem é que me disse? Era uma rapariga. Estava...
Claro, tinha que ser uma rapariga.
Não é? Eu tipo, leio tantos comentários.
É incrível.
Mas eu fiquei triste, porque eu gostava de responder à pessoa, e se for mesmo assim? Assim, não estás a ver? Aquelas coisas não podes comentar. Não te posso defender, amigo, da internet, estás a ver? Estás para a tua conta.
Para além disso, deixa-me dizer que acho mesmo a Marisa Matias sexy.
Pronto, eu também.
Acho mesmo.
Eu colocava.
Está bem. Vocês acham?
É esse o teu grau de interesse em relação ao...
Pronto, para além disso, não. Eu tenho aqui... Trouxemos aqui uma coisa interessantíssima. Falei um bocado alto.
Coisas interessantes.
O pessoal curte quando eu falo alto.
Que são os comentários... Vamos começar a dar 10 cêntimos. Vamos começar... Olha, agora sou eu. Vou dar 10 cêntimos.
Porque há uma coisa aqui... Há uma coisa incrível. Que todas as vezes nos falta inspiração. Vamos ao Correio da Manhã. Porque no Correio da Manhã encontramos uma fonte interminável de conteúdo para os virais da semana. Sempre que nós precisamos de alguma coisa, está lá. Está lá e está lá mais até, porque se nós podíamos fazer um programa só a falar dos
comentários do Correio da Manhã.
Por isso temos que fazer um tributo a uma secção...
Vamos fazer um best-of.
Com uma secção dos melhores comentários desta semana do Correio da Manhã e dizer obrigado, Correio da Manhã. Porque claramente eles dão-nos muita coisa. Temos, por exemplo, aqui uma notícia que são famílias em rixa nas promoções. Duas crianças disputaram brinquedos em promoção de 50% e as famílias agradeceram.
Isto é bom demais. Sim, então, como é que foi?
Pronto, eles disputaram os brinquedos e as crianças disputaram os brinquedos e as famílias agrediram-se. Pronto, e depois há o comentário mágico do Pedro Vital. A culpa é do continente. Só faz promoção de 2 dias e logo ao fim de semana que os putos não têm aulas. Eu acho que mágico é, claro. Este.
E depois temos uma segunda notícia, que era um avião que já estava há cerca de 20 minutos no ar quando foi dado o alerta que uma das portas estaria aberta. E o grande Pedro Silva, pá, um bem-ajo ao Pedro Silva, diz: todos os aviões são obrigados a aterrar. se não fosse o que aconteceria. Notícia Correia da Manhã. É que nada disto faz sentido. O Sr. Pedro Silva... Todos os aviões
são obrigados. É incrível, eu adoro.
Portanto, o avião está com a porta aberta e ele diz que todos os aviões são obrigados a aterrar.
É ótimo.
Fantástico.
Elementos de um gangue juvenil atacaram um jovem de madrugada. Comentário de Isa Raposo. Já conheço esta Isa.
Não é Elsa Raposo.
Ah, ok.
Eu acho que não conheço esta.
Deixa aqui que a juventude de hoje acha se a maior, os pais do menor deviam era limpar o sebo ao tal dito gangue. Querem dinheiro para a droga? Vaiam trabalhar, vêm de fora com rei nos tomates. Nunca atravessem no meu caminho.
E nós estamos a falar de alguém...
Eu gosto de comentar dela de nunca atravessem no meu caminho.
Mas parece uma daquelas traduções chinesas de coisas.
Mas nós estamos a falar do comentário que é a antiga escrita inteligente, que é X e capas. Portanto, antes da escrita inteligente.
Eu acho, nunca se atravessem no meu caminho.
E agora, é?
Agora temos outra notícia incrível. Queres ler? Que leio eu? Que é carta com 300 anos abertas. É do Diário de Notícias, um baú com correspondência do século XVII, foi agora aberto. O seu conteúdo mostra como era a sociedade da época, escritas de 1680 e 1706. As cartas escritas em francês, espanhol, italiano, holandês e latim ajudarão a perceber como era a sociedade então, independentemente das classes sociais, uma vez que estas foram escritas por todos os tipos de pessoas. Aristocratas, músicos, peões, mercadores, gente com estudos e sem estudos, com boa e má caligrafia. Não sei se sabem, mas temos acesso a uma dessas cartas. Sabem o que dizia?
O que é que dizia?
Manda nudes.
A gente agarrou o público em casa e trollamos. Há bocado estávamos a falar de uma aplicação qualquer, não é? Mas
aquelas. Há aplicações. Pronto. O pessoal não sabe. Há aplicações.
Esta semana, não sei se vocês se lembram do Fight Club. A primeira regra do Fight Club é não se fala do Fight Club. A segunda regra do Fight Club é não falar do Fight Club. Mas houve uma aplicação.
Qual é que era?
Não falar do Fight Club.
Ah, okay.
E pronto, e circulou há umas semanas a introdução no mercado online de uma aplicação chamada o Tinder para a porrada.
O conceito
era quase o mesmo que o Tinder, mas para a porrada. O que é que significa?
A aplicação
chamava-se Rumbler. Epá, foi uma ideia de uma série de jovens criativos da empresa Von Hughes e consistia em agrupar uma série de desconhecidos, tal como o Tinder, uma série de desconhecidos ou desconhecidas, mas que estes desconhecidos não estariam dispostos para amar, mas sim para andar aos chocos.
À pera.
Portanto, se vocês fossem fãs do Fight Club e de porrada ocasional ou supostamente um hooligan, portanto, poderiam descarregar o Rumbler e marcar encontros de pancadaria em becos, bairros ou descampados.
Ah, mesmo o pessoal curta andar a porrada, eu acho que isso
pode ajudar. E não. Então a história rapidamente escalou, não é, por alguns meios digitais, alguns sites de notícias, mas opa, isto basicamente era um hoax, portanto era uma história falsa. É uma aplicação que simplesmente... Eles criaram um conceito desta aplicação, mas foi para mostrar a capacidade deles em criar uma marca e buzz à volta dessa marca. Portanto, uma agência que tentou ganhar alguma reputação digital. Epá, e conseguiu.
Mas... é pena, porque há mesmo pessoal que vai só bar no sair à noite para andar a porrada, que vai só à bola para andar a porrada, vai só não sei onde. Mas isto é um bocado como o The Purge. Sabes aquele... O The Purge é um filme que eles, um dia por ano... eles podem-se andar à porrada. E aqui tínhamos aqui uma solução para o pessoal que curta andar à porrada. Uhum. Porque o problema do pessoal que curta andar à porrada é que há muito pessoal que não curta andar à porrada. Isso é que é o problema. Uhum. Isto é chato, estás a ver?
E há pessoas que não gostam de ver porrada, como eu, por exemplo.
Pois, por exemplo, eles podem combinar em sítios privados, como o pessoal do Tinder combina ir para sítios privados, fazer coisas privadas. Podiam combinar ir para sítios privados e andar à porrada.
Eu só gosto de porrada na cama.
Uou.
É lá!
Ué,
uma chapadinha aqui, não é?
Joking!
Bem, e... está um marotão, não é?
Depois de teres dito que eu emagreci, Fernando, sinto-me capaz de tudo.
Nuno Dias, @obrigadointernet.lol, se quiserem conhecer o Nuno Dias e marcar um encontro. Podem marcar em direto aqui. Pronto, fazemos um jantar aqui no nosso podcast.
Começamos com um viral de Fernando Alvim e vamos acabar com um viral de Fernando Alvim também. Milhão de likes.
Um milhão de likes igual a Alvinu.
Mas que história é essa do Alvinu?
Calma. O Alvim promete despir-se caso a conta do 5 para a meia-noite atingir o primeiro milhão de likes.
Ah, Isso é a coisa mais simples de ser, mas eu não prometi nada disso.
Prometeste, prometeste. Depois de ele dizer ao mundo, só faltam 10 mil likes para vermos o Alvin nu. Não sei se sabes.
O quê?
Não, é mentira, faltam 130 mil. Tem calma. Tem
calma. Eu hoje recebi uma mensagem a dizer isto. Ah, não é?
E portanto, estamos aqui a criar.
Peraí, 130 mil. Tudo é possível, likes.
Vamos conseguir, vamos pedir aos fãs dos podcasts.
Vamos,
obrigado, internet. Metam um gosto. Queremos ver o Alvin nu.
Quem é que quer ver?
Eu não. No Facebook.
Eu não. Mas
vimos no Facebook.
Eu hoje recebi uma seguidora a dizer isso. Então se aqui eu vou-te ver nu.
Ué.
O quê?
E tu? Não, se quiseres ver, manda para este número de telefone.
Não. Há uma coisa assim para a meia-noite em que eles vão lançar um desafio em que nós vamos fazer algo. Até porque o site é dos 5%. Era só que faltava agora isso. Só estar eu nu.
O que estava lá a dizer era que tu...
também vai estar nua.
Não, estava só a mencionar o teu nome.
Mas onde é que estava a dizer isso?
No Facebook, do 5 para a meia-noite. Vai lá ver, ó Dias.
Queres que eu vá?
Porquê é que
estava
vais?
Estava a dizer isso do Facebook.
Estava a dizer, o Dias.
O
Dias, não. O Dias. Não. Há 1 milhão de likes.
Ok.
E o Alvin, 10. E havia lá, havia alguns comentários que eram a dizer, fogo, então vou tirar já o meu like. Claro, não é?
Claro, como é óbvio.
Mas isso até podia ser uma gaja boa que ia estar gente a tirar likes.
Sim, e dizer, eu odeio esta gaja.
Sim. Então, mas, espera lá, mas eu não sei nada. Mas eu recebi uma mensagem, portanto, isso quer dizer que as pessoas que...
Então, se calhar...
Mas ficaste aliviado por não faltarem 10 mil likes não, para mas, isso acontecer.
Olha, mas não faltassem 130 mil.
Faltam 130
mil.
Não,
faltam.
Não, vou tirar 830... roupa,
tu não vais.
130 mil
é coisa mais... Olha, espera aí, eu estou...
130 mil likes é coisa hoje mais fácil de conseguir. São...
A página tem 838.781 pessoas.
Mas é mais fácil de conseguir. 130 mil likes.
E agora, deixa-me...
Não é assim tão fácil.
Um programa que aparece na televisão jornalista.
Mas a página tem 800 mil, portanto...
Mas é fácil. 837
mil. Portanto, ainda falta muito. Eu, quanto é que tu disseste?
831 mil.
Ou sei lá.
831 mil, falta 170 mil.
Tu és louco. Se houvesse um desafio deste, as pessoas votavam em massa.
Olha, afinal não...
Eu não estou a ver.
Afinal não faltam 130 mil, faltam 170 mil. Não é?
Bem, sim,
não,
170.
Mas qualquer das formas, eu não prometi nada disso. Eu tenho que ver o que é que...
Nunca vai acontecer. Posso dizer.
Ainda bem.
Só se ficar muito viral e se as pessoas quiserem te ver muito nu. Eu acho que se fosse, tipo, uma miúda...
Eu estou a ver posts até... Alguém apagou o post, de certeza.
A sério?
Sim, mas é assim. Se te mandaram uma mensagem é porque aconteceu. Estás a ver? Não foi lá...
Sim, enviaram uma mensagem.
E era gira? Eles,
ah, espera aí, não é o Alvin, isto era para pôr na minha página pessoal.
Ah.
Se calhar, ali o pessoal do social media, não sei.
Vou investigar isto. Olha, nós estamos a acabar esta edição do...
Temos mais algum
assunto? Da internet.
Não temos mais ninguém. Queres falar de alguma coisa, Fernando? Não.
Tu tens sempre tanta coisa para conversar, não queres
hoje
falar
hoje não tens. Nada.
Deixa cá ver. Há bocado vocês falaram em hooligans e eu interrompo. Tipo, já não há hooligans?
Ai, não há.
Não, mas é porque houve o ecstasy. Na Inglaterra foi assim, o ecstasy apareceu, porque acabou a cena do hooligan, a maior parte morreu. Porque o ecstasy é a droga do amor. Então eles começaram a acalmar e a apaixonarem-se. Oh.
5 para a meia-noite, um milhão de
utilizadores.
All we need
is love.
Tu à procura?
5 para a meia-noite, Alvin, procura
isso. 1 milhão.
Nu. Alvin, ser... despido ou nu?
Mas não posso ser só eu.
Então porquê que não podes ser só
eu? Mas quem é que quer ver os outros?
Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Afinal.
conta.
1 milhão de likes igual ao Alvin nu, 5 para a meia-noite. A promessa está feita. Quando chegarmos...
A promessa está feita? Mas quem é que fez a promessa?
A promessa está feita. Quando chegarmos a 1 milhão de seguidores no Facebook, Fernando Alvin coloca tudo nu.
Tudo nu? Mas é horrível.
É um vídeo. Olha.
Há um vídeo.
Espera aí.
Eu digo que tu vais estar a dizer... Mete o som aqui, mete aqui o som. Mete aqui o som no microfone.
Para mais uma semana que começa com o verbo unir. E porque a união faz a força, ou pelo menos dá força, espero eu, gostava de anunciar, aliás, relembrar, que um dos nossos objetivos para esta temporada do 5 para a meia-noite é chegar a 1 milhão de likes no Facebook.
Aí.
Tu disseste isto em direto.
Espera, deixa eu ouvir.
Eu não disse nada ainda.
Espera aí.
E digo já que não falta muito, faltam apenas 160 mil likes. E se isso acontecer, eu prometo apresentar este programa totalmente
Eu digo que estou a brincar
a seguir. Eu sabia que vocês iam adorar esta ideia, mas já tive essa ideia. Seria copiar uma ideia.
Não, eu não estava nu, eu estava despido de preconceitos.
Sim.
Mas nu, tu vais fazer um êxito imenso.
Eu acredito que não, sim. Eu estava a brincar. Na verdade.
Ou está a brincar, não invalida teres dito tudo.
Claro, que dizia que estava
a brincar. Tu não achas?
Pois é, agora é que eu estou a ver, foi da emissão do Cid.
Então é, só, então é só a brincar, pronto.
Ai, agora fiquei com o meu coração a bater, a dizer assim, o que eu disse isto?
Mas disseste.
Quando foi aquela parte, gostaste, não foi?
Pai, agora não sabes o que é que era.
Eu acho que foi tudo novidade para ele.
Na televisão, jornalista, estar ali nu. Mas tem que isso podia-se fazer.
Mas isso fazer. Qual era a cena? Diz-lhe, olha...
Chegamos ao fim do 18º episódio.
Diz que era nu, levavas aqueles fatos de todos de cor de pele.
De licra.
Assim com pelinhos aqui e uma...
Porque
eu
sabia
que... Era assim,
não era ridículo. Não, se fosse nu, estava mesmo nu. Olha,
deixa-me... Vamos embora, vamos embora. Vamos embora.
Vamos, Fernando.
Assim chega ao fim o 18º episódio do Obrigado Internet. Vão ao nosso site em... www.obrigadointernet.lol para descobrir mais sobre este maravilhoso mundo deste podcast. Se tiverem sugestões, dúvidas ou fotos de mulheres jeitosas, mandem para correio obrigadointernet.lol. Como sempre, deixamos um agradecimento especial à Tira 3 por teres gentilmente recebido este estúdio e até para a semana para mais um Obrigado Internet. E agora, malta, sabem o que é que temos a dizer?
Coroa a vida!